partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você que tá ligado nas ondas do Escola Brasil. Hoje tem arte por toda parte.
Tu és meu Brasil em toda parte. Quer na ciência ou na arte, portentoso e altaneiro. Os homens que escreveram tua história conquistaram tuas glórias, epopeias triunfais.
No programa de hoje, 5 de julho, vamos falar de música, poesia, obra de arte e muito mais.
E pra começar, vou recitar uma poesia aqui pro meu amigo Matuto. Escuta só, Sandra. Eu nasci pra ser vaqueiro, sou o mais feliz brasileiro. Eu não invejo dinheiro nem diploma de doutor.
Nossa, você tá inspirado, hein?
Não, peraí, tem mais. Sou vaqueiro destemido, dos fazendeiros querido. O meu grito é conhecido nos campos do meu sertão.
Uau, que legal!
Muito bem, o nome dessa poesia é O Vaqueiro, do poeta sertanejo Patativa do Açaré, nascido no interior do Ceará.
Olha, isso foi para mostrar para você, professora, professor, que a arte está em todo lugar e que você pode ensinar o seu aluno a gostar dela.
É sobre isso que a professora Miriam Celeste Martins vai falar daqui a pouco no programa.
E você, professor, também pode ser um artista da sala de aula, um artista que ensina e faz todo mundo gostar de aprender coisas novas.
Aliás, Cadu, tudo que a gente faz bem feito e com amor na nossa vida é uma arte, né? Por exemplo, é uma arte cozinhar bem, costurar bem, escrever bem.
Uhum.
Por isso, ensinar e bem também é uma arte.
Com certeza. E daqui a pouco o Matuto vai contar pra gente a origem da linguagem falada. Você sabia que no começo dos tempos as pessoas, pra conversar, ficavam fazendo sinais umas pras outras?
Ah, essa eu quero ver. Mostra aí, como era?
É assim, ó.
Bom, a gente volta já já com arte por toda parte.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome e você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento, o documento da vida.
Esta é pra você, professor.
Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo.
Ei, você, professor, professora, como é que andam as suas aulas de arte, hein?
Lembre-se que a arte é importante para a vida da gente. Tanto que desde a pré-história, os homens das cavernas já usavam a arte para se expressar, para registrar a história.
Você tem estimulado seu aluno a se interessar por arte?
Pois é, além de colocar a garotada para colorir, pintar, desenhar, você pode fazer muito mais.
A arte ajuda a usar mais a mente, as mãos, a prestar mais atenção no que a pessoa vê e ouve.
Por isso, o professor deve estimular o aluno para apreciar a arte. E é sobre isso que nós falamos agora com a nossa repórter Ana Cláudia Costa.
Oi, Ana, tudo bem?
Tudo bem, gente.
Então, Ana, como é que o professor pode ajudar o seu aluno a entender o que está por trás de uma obra de arte?
Pois é, Cadu, a arte ela é para ser observada, sentida, pensada.
Uhum.
Quem para diante de uma obra de arte, sabe, não importa se é um quadro, se é uma escultura, uma música, não pode esquecer desses três passos.
Ah, certo. Mas para conseguir enxergar beleza, por exemplo, assim, naqueles quadros que às vezes mais parecem manchas de tinta, não parece tão fácil, né?
Exatamente. E é aí que entra o professor. E foi sobre isso que eu conversei com a professora Miriam Celeste Martins, que é mestre em arte e trabalhando com formação de professores na Universidade Estadual Paulista. E ela deu algumas dicas, assim, de como perceber a arte nas coisas do dia a dia.
A primeira dica, talvez, é olhar com olhar estrangeiro. De olhar como se fosse a primeira vez que estivesse vendo. Esse olhar estrangeiro é vital para que a gente possa olhar para o mundo à nossa volta de um jeito novo, para perceber coisas que antes a gente não percebia. A segunda é a curiosidade. Por que será que alguém fez aquilo? Por que usou determinados materiais? Como é que será que a pessoa inventou isso, né?
E quem deve ficar cutucando essa curiosidade que a professora Miriam acabou de falar é o próprio educador. Na verdade, ele tem que ser um grande perguntador, sabe? E deixar que os próprios alunos encontrem as respostas.
Ah, isso é, né? Porque cada um tem o seu jeito de ver e entender as coisas.
Agora, às vezes, eu fico pensando, como será que aquele professor que dá aula no interior, né, que está longe dos museus, pode fazer para aproximar o aluno dele da arte?
Ah, a professora Miriam falou sobre isso também. Vamos ouvir?
Olha, primeiro que a arte, ela está próxima no modo como está organizada a própria comunidade, a pracinha, se houver, o modo como está organizada a vida, as casas. Então, olhos para ver primeiro como a arte está inserida no seu espaço, que seja o mais próximo possível, é um começo. E buscar isso, às vezes, não está tão longe. Até em folhinhas, folhinha calendários, né? Que a gente, às vezes, recebe. Ou via internet, entrar num museu diferente, buscar obras lá dentro. Ou saber de um artista aí atrás.
Tá aí, então. O segredo é olhar ao redor e observar.
E essa pesquisa, os próprios alunos podem ajudar a fazer. Gostei, viu? Ana, obrigada.
Ah, de nada. Até a próxima, gente.
Tchau.
Até, Aninha. Bom, e você, professor? Que tal abrir espaço para que os estudantes possam expressar suas ideias e sentimentos?
Eles podem usar desenho, pintura, dança, música, todas as formas de arte estão valendo.
Tá vendo? No fim, você pode fazer uma grande exposição desses trabalhos e apresentar para toda a escola. Fica aí a nossa sugestão.
Toque musical.
Bem, já que estamos falando de arte, o toque musical de hoje é do nosso artista caipira Rolando Boldrin, com a sua obra-prima Vida e Vida Marvada. Eita, nome bom, só.
É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um mistério fora deste plano.
O Rolando Boldrin nasceu no interior de São Paulo em 1936. Ele saiu de casa cedo e fez de tudo um pouco na vida até topar de frente com a carreira de artista.
Ele foi sapateiro, garçom, frentista de posto de beira de estrada e por aí afora.
Mas foi com a música que o Boldrin ficou famoso. E hoje não tem um violeiro que não conheça essa moda aí, ó, que a gente chama de música caipira de raiz.
Pra quem não sabe, música de raiz é a verdadeira música rural brasileira da época dos nossos pais, dos nossos avós. É a música caipira original do interior.
Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, pra comer radinho a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida marvada. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um mistério fora deste plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa pra uma visitinha, que no verso ou no reverso da vida inteirinha, ai de encontrar-me nunca tererê, ai de encontrar-me nunca tererê.
Você ouviu a música Vide Vida Marvada, do cantor e compositor Rolando Boldrin.
Que você acha desse estilo de música? Aliás, qual é seu estilo favorito? Dê a sua opinião, anote nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
E agora uma dica super importante para quem vive ou trabalha no campo.
Educação ambiental.
Você ateia fogo no pasto para depois plantar?
Pois saiba que essa maneira de limpar a área reduz os nutrientes da terra, gente. E assim o seu plantio tem menos chance de vingar.
O ideal é cortar e triturar o mato. Aí a própria planta moída serve de adubo natural. Quem dá a dica é a Embrapa.
Mesmo assim, se for indispensável queimar, procure as autoridades para fazer uma queima controlada, evitando assim um desastre ambiental.
Bem, agora o papo é mais sério. Vou começar perguntando assim, se alguém que você conhece esteve ou está doente.
É, quase todo mundo já passou por isso, né, Cadu?
Uhum.
E embora seja tão comum, é sempre muito difícil lidar com a situação, principalmente quando o doente é uma criança.
Por isso, eu, a Sandra e o repórter Caio Darcanchi vamos entrevistar uma psicóloga especialista neste assunto. O Caio já está aqui, tudo bem, Caio?
Oi, Cadu, oi, Sandra.
Oi, Caio. Gente, ó, antes de começar, o nome da psicóloga é Maria Letícia Cavalcante Rota e ela é coordenadora de Psicologia da Associação de Apoio à Criança com Câncer, não é isso?
Isso, é verdade. E ela já está aqui na linha com a gente, vamos lá?
Opa, vamos sim. Tudo bem, Maria Letícia?
Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês.
Prazer é todo nosso. Maria Letícia, o diagnóstico de uma doença grave em uma criança é sempre um choque para a família, né? Então, qual é o caminho para essa família enfrentar o problema com o menos sofrimento possível?
É muito complicado mesmo, é um momento muito permeado por medos, angústias, né? É importante que eles possam falar entre eles dos medos, né? Porque o que acontece muito é cada um, eles evitam falar sobre a doença, evitam falar o nome da doença, e não é esse o caminho. Então o que a gente incentiva muito é eles poderem conversar, e assim fica um caminho menos sofrido.
E qual é a postura que a família deve ter com essa criança que está doente?
A tendência da família, na verdade, é excluir a criança desse sentimento. E ela sabe que tem alguma coisa de errado com ela.
Ela acaba percebendo, né?
Ela percebe, né? Então eu sempre incentivo muito que a criança saiba de tudo, faça a informação adequada, necessária, com muita calma, aos poucos também, de uma linguagem que ela consiga entender, para ela poder ser ativa também no processo de cura.
Doutora, a senhora e mais duas colegas lançaram um livro no início de 2007 para crianças com câncer, né?
Isso. Então é um livro para crianças de 0 a 12 anos que ele passa todas as informações necessárias de um tratamento de câncer infantil.
Uhum.
Tem ajudado bastante porque aí a criança ela recebe esse livro e a gente vai trabalhando esse livro com ela e no momento que ela começa a fazer o tratamento, ela já sabe o que, que vai acontecer.
Uhum.
Então ela fica menos angustiada.
Bacana, e o nome desse livro é A Batalha do Bem contra o Mal, né? Foi lançado agora no início de 2007 e é distribuído em todos os centros de oncologia do país, não é isso?
Sim,
é gratuito essa distribuição?
Gratuito, ele é distribuído em todos os centros. E se alguém quiser também pode entrar em contato com a gente, que a gente manda.
E qual é o contato?
Eu posso passar o número da associação, que é 11-5084-5434.
Então eu vou repetir o número do telefone da Associação de Apoio à Criança com Câncer. É 11, que é o código de área de São Paulo, 5084-5434.
E tem site, anote www.aacc.org.br. www.aacc.org.br.
Maria Letícia Cavalcante, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
Muito obrigada a vocês, eu espero que vocês tenham gostado e se precisar de alguma coisa é só entrar em contato com a gente.
Ok, obrigado.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física Adalto Gouveia sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano. Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Ô, Matu, o que você tá querendo dizer com esse monte de careta e de gesto, hein, menino?
Eu já sei, cara. Pra gente adivinhar, igual aquele jogo de mímica. Peraí, já sei. Corrida, isso é corrida.
Alguém jogando tênis, então.
Não, é, atleta. Ai, já sei, o monstro correndo atrás das pessoas.
Eu vou te contar uma coisa. Vocês podem adivinhar, as mímicas são uma lástima mesmo, hein?
Ah, engraçado.
O que é isso, minha gente?
Você também podia ajudar, né, moço? O que foi que você tava querendo dizer, então?
Eu tava querendo dizer assim, gesto. É. Jacá, tempo que Jacá cheguei, menino. E aí, Cadu, tudo jóia, não é legal?
Mas você tem certeza que foi isso mesmo que você quis dizer, tem?
E mais ainda que eu disse também. E você, Sandrinha, tudo certinho? Tudo conforme das conformidades das coisas, graças a Deus?
Ah, mas nem com muita sorte eu ia conseguir adivinhar essas suas mímicas, viu?
Vocês aqui são meio difíceis mesmo nas coisas, viu?
Ah, tá, somos, ah, né? Nós que somos, né?
Ô, Sandrinha, eu queria ver, viu, se vocês fossem viver antigamente. Aí sim vocês estavam empetecados da vida, viu? Mas que eram sim que as pessoas falavam nos tempos das cavernas, sabia?
Sei, mas se era igual o que você mostrou pra gente, aí ninguém se entendia, né, Matuto?
Digamos assim. Não, digamos assim que o pessoal naquela época era miozinho pra fazer mímica. Assim, miozinho do que eu, né, Gador?
É, né?
É que tem uns cientistas aí que disse, depois de muito estudo, muita pesquisa, eles estão achando que antigamente era isso que acontecia. As pessoas usavam gestos pra se comunicar. Ainda não tinha, assim, a linguagem falada dessa palavra, assim, que a gente proseia hoje, não.
Quer dizer, então, que nós, seres humanos, começamos a falar com as mãos.
Tudo indica, Cador. Era uma mistura, assim, de gestos e de grunhidos, Cador. Assim, ó.
Nossa, gente, mas é o legítimo isso. Homem das cavernas, esse homem, meu Deus.
É o matuto das cavernas.
Ó, vocês sabem que acho que vocês não entendem nada do que eu tava falando?
Por quê? Você tá falando em caipirês.
É que vocês não têm também a mesma sabedoria que eu tenho, igual na fala, né, que a gente usa hoje. Só se entende quem fala a mesma língua. Antigamente o povo se entendia porque conhecia o gesto das pessoas.
Tá bom. E há quanto tempo foi isso, Matuto?
Olha, Cadu, pra você ter uma ideia, Cadu, a fala apareceu mais ou menos 150 mil anos atrás. É, junto com o Homo sapiens, na África, sabe?
Faz tempo, hein?
É, o que quer dizer que os primeiros 100 mil anos, o homem só tinha as mãos pra se comunicar.
Você sabe que até hoje tem gente que fala no telefone e fica gesticulando desse jeito, é como se a outra que tá do outro lado da linha estivesse vendo, né?
Pra você ver que eu não tô falando mentira.
Ah, eu sei, né? Você não fala mentira.
E essa história vem de longe, viu, gente? Uhum. A linguagem que nós temos hoje foi melhorando assim aos poucos com o tempo. Aí foi indo, melhorou aqui, melhorou, né? E passou de grunhido pra fala.
Ainda bem, né?
É, quando a fala foi surgindo, os homens começaram a deixar as mãos livres pra fazer outras coisas, né? Como ferramentas pra trabalhar, pra caçar. Ah, né?
Pois é, e graças às mãos e ao gesto que hoje as pessoas que são surdas ou mudas podem se comunicar, né?
Exatamente, mas demorou um tempinho, jogador.
É mesmo?
Vocês sabem que durante, assim, um tempo as linguagens de sinais foram proibidas?
Foi mesmo?
É, em 1880, na Itália, foi proibido o uso dos sinais nas salas de aula.
Olha, logo na Itália.
E o pior, infelizmente, em muitos países, a proibição durou uns 100 anos.
Eita! Eita, você pode com uma coisa dessa, Sandrinha?
Nossa, ainda bem que hoje em dia já tá tudo resolvido e não tem mais proibição, né?
É, e as pessoas surdas e mudas têm o direito à educação sem preconceito nenhum.
Tá certo, Matuto. Gostei dessa sua fala.
Você achou bom, Gadu?
Você tirou as palavras da minha boca.
Não, e falar em palavra, tá aí uma palavrinha que eu vou te contar uma coisa, viu? Se dependesse de mim, eu voltava até os tempos das cavernas e não deixava ela aparecer, era nunca, viu?
É, né?
Essa que eu falei aí, preconceito.
Preconceito é ruim mesmo, né, amigo?
Coisinha ruim, cara. Eu vou te contar. Mas agora vocês se prestem muita atenção, mas que o Matuto aqui vai se despedir com gestos. E vocês dois vão ter que traduzir pro pessoal aí, cara.
Ai.
Tá bom, mas...
Você topa, Gadu?
Bora, vamos ver se então, você faz o gesto direitinho dessa vez.
Então lá vai, ó.
Ué, eu não faço a menor ideia.
Nem eu, peraí, tá se arrastando no chão. Nossa. Agora andando.
Olha, a boca aberta, fechada, pulando. Ah, não, desisto, olha o que você tá dizendo.
Mas, ô, gente, eu disse que como cobra que não anda, não engole sapo, eu vou vazar na braquiária.
Tchau, Matuto.
Tchau pra você, gente.
Tchau, Matuto Mimiquento. Muito bem, vamos aproveitar o embalo do Matuto e contar um pouco mais da nossa história. Vamos falar dos índios Guarani que vivem em pequenas reservas no Mato Grosso do Sul e entre o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
E a música que vocês estão ouvindo aí faz parte do CD Memória Viva Guarani, cantada pelas crianças da tribo.
Atualmente, eles estão divididos em quatro grupos: o Kaiowá, Nhandeva, Nhumbiá e Kiriguano.
O que distingue um grupo do outro são as diferenças de dialetos, costumes, religião e até mesmo a forma como eles organizam a tribo.
Outra coisa interessante são as características físicas do índio Guarani. A cor da pele é levemente dourada, os cabelos lisos e negros com pouca barba e estatura alta.
Os Guarani são alegres, nobres, calmos e procuram preservar a cultura e as crenças deles.
Pois é, Sandra, só que hoje existem poucas reservas dos Guarani.
No século XVI, muitos foram mortos pelos portugueses na época da colonização do Brasil, né? E eles hoje ainda sofrem muito com a falta de um lugar bom para viver.
É uma pena mesmo, mas... é importante estudar a cultura e conhecer um pouco mais sobre eles.
A música, por exemplo, é uma forma de valorizar e difundir as belezas dos Guarani.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso, é a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança, nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar, ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Ouve só esse aviso aqui para você, professor, professora, diretora, diretor. Terminam amanhã, dia 6 de julho, as inscrições para a 10ª edição do Prêmio Educador Nota 10 da Fundação Vitor Tivita.
O prêmio é para as melhores experiências de ensino desenvolvidas por professores de todo o país.
Quem pode participar? Educadores de escolas públicas e privadas, urbanas e rurais, de educação infantil e do ensino fundamental. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Fundação, www.educador.com.br. fvc.org.br.
Cada um dos 10 educadores premiados vai receber R$10 mil. E uma das novidades deste ano é a criação da categoria Prêmio Escola. R$20 mil para as escolas públicas com projetos que melhorem a educação.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Bom, eu vou mandar um beijo muito especial, Jordana, Jordana Sulamita Viana, lá de Aripuanã, no estado do Mato Grosso. Linda, acabei de receber sua carta. Oi, Sandrinha, e oi para todos da rádio.
Oi.
Sandrinha, eu queria que você mandasse um alô para minha mãe lá no Sítio dos Profetas. Ó, então um beijo aí para a mãe da Jordana, tá bom? E para todo mundo que mora aí na fazenda. Acho sua voz maravilhosa, Sandra. Adoro você. E pela sua voz, imagino que você seja alta. Olhos castanhos, cabelo preto. Ué, mais ou menos por aí, tá, Sulamita?
Por aí,
tá bom?
Aí,
eu só não sou alta, colega. Eu tenho 1,63m, é uma estatura mediana, né? A pessoa não é muito alta, não. Olha, um beijinho, Cadu. Ela falou que o aniversário dela foi no dia 3 de maio, já tem um tempinho já.
Já,
então
tem
vai
um
aí os parabéns atrasados.
Mas vai fazer de novo também, né? Então,
pra você, exatamente.
Parabéns adiantado,
adiantado também pro ano que vem,
isso.
Tá, Jordana? Adorei sua carta, mandou um papel aqui muito bonitinho, do ursinho Paul. Muito
bacaninha.
Linda a sua carta, Jordana. Beijinho pra você.
Beijo, Jordana. Abraço pra sua mãe e o pessoal do sítio também, viu?
No programa de hoje, você ouviu a entrevista da psicóloga Maria Letícia. Ela mostrou como a gente pode lidar com a doença de uma forma menos sofrida e sempre falando a verdade.
Nós ficamos conhecendo também um pouco mais sobre a vida dos índios Guarani, que vivem no Mato Grosso do Sul e entre o sul e sudeste do nosso país.
E também tivemos as dicas da professora Miriam para despertar nos alunos o gosto pela arte.
Então vamos encerrar o programa prestando uma homenagem especial a todos os artistas brasileiros que pintam, tocam, cantam, representam, fazem malabarismos, desenham e fazem a nossa vida mais feliz.
Tu és meu Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte, portentoso e altaneiro. Os homens que escreveram tua história conquistaram tuas glórias, epopeias triunfais.
É, porque arte é alegria, é amor, é vida.
Então mande uma poesia, um desenho, uma música, escreva pra gente.
E você, professor ou professor, pode escrever ou mandar um e-mail dizendo como é a sua aula de arte e o que os seus alunos fazem. Deve ter muita coisa bonita por aí.
Então anote o nosso e-mail, escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Tchau, gente. Assim, amanhã tem mais Escola Brasil, hein?
No programa desta sexta-feira tem a lenda do Murucututu, a coruja grande da noite.
Olha ela aí, chegou adiantada, não é hoje não, dona coruja, volta amanhã.
Ah, e amanhã também tem o Matuto, né? Vai falar do dinheiro sujo. Aquele dinheiro que fica passando de mão em mão, de bolso em bolso, tudo dobradinho e cheinho de bactérias. Então, pessoal, não perca o Escola Brasil de amanhã.
Tchau, tchau.
Conquistaram tuas glórias, epopeias triunfais.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.